passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, nós glorificamos o teu nome, que oportunidade gloriosa. Quantas pessoas, Senhor, estão te ouvindo nesse momento através de louvores, da palavra, do testemunho. Muitos estão atrás de grades, outros estão na prisão ou estão no leito, prisão da enfermidade, prisão de circunstâncias difíceis, prisão de pensamentos negativos, prisão do desânimo. Mas Tu és o Deus que dá a libertação. Tu és o Deus, Senhor, que levanta o ferido, levanta o abatido e dá um ânimo novo. Tu és o Deus que dá vista ao cego, Tu és o Deus que faz surdo ouvir, faz paralítico andar. Senhor, que esse culto seja um culto de milagres, que Tu possas usar a vida do pastor Eliel, de cada um, que o Teu nome seja exaltado e que muitas pessoas possam trazer a notícia: eu ouvi o louvor, eu ouvi a palavra, eu ouvi o testemunho e recebi a minha vitória, recebi o meu milagre. Hoje eu posso testemunhar da minha bênção. Age em nós, em todo o decorrer desse culto, Senhor. E nós, pela fé, profetizamos a vitória na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Quase desisti, me pensei até em parar. Foi quando percebi que a provação só me aproxima do altar. Só me aproxima do altar. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença. Eu adorarei, pois sei comigo estás. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença. Me chamo Daniel, eu fui jogado na cova dos leões. Me chamo José, eu fui traído pelos meus irmãos. Eu quase desisti, até pensei em parar. Foi quando percebi que a provação só me aproxima do altar. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença. Eu adorarei, pois sei comigo estás.
Samuel Miranda, a aprovação e o altar. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Ele é o meu nobre amigo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel, essa equipe tão maravilhosa. Muito me alegro em estar aqui com vocês, recebo muito de Deus quando estou aqui com vocês. E a mensagem para a nossa meditação hoje, nós vamos baseá-la em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 e 12.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
É isso mesmo, Fábio Silva, nossa lista com os nomes já está aqui nas minhas mãos e nós vamos falar todo mundo que troca de idade hoje. Nós temos aqui alguns nomes, mas quem faz aniversário e não tiver o nome citado, não fica triste não, a homenagem também é para você. O importante é que nós estamos juntos nessa data, junto contigo, queremos te abraçar, homenagear você e, claro, celebrar a vida de Cristo em você também, tá bom? Um abraço, companheiro, para Aline Silva Pinha, Neide da Silva Felipe, Juliana Leite Mendonça Viana, Sebastiana Silva, Luciano Gomes da Silva, Wellington da Silva Gomes, Kátia Cristina Silva Cardoso e todos os que estão aniversariando neste dia. Parabéns! Eu tenho aqui para você um versículo que está em 1 Epístola de Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Medite nisto e receba a próxima canção como uma homenagem a você.
Com gemidos que palavras podem explicar, ele leva o Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterna, dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. Ainda que
Jesus, eu tenho que chorar.
Eita, louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
Eliel, o nosso irmão e pastor Simval Pinheiro de Oliveira pede oração para ele, toda a sua família e para a sua congregação. De Austin, Nova Iguaçu, a nossa irmã Cassiane pede oração para ela e toda a sua amada família, em especial para a sua amada tia que mora em Mauá. A sua tia está doente. A irmã Penha pede oração para ela e toda a sua amada família. De Carangola, Minas Gerais, a nossa irmã Ivonete pede oração para ela e para toda a sua família, em especial para seu amado filho Davi Lucas. E de Macaé, no Rio de Janeiro, a nossa irmã Nilce pede oração para sua vida e libertação e para toda a sua família. Estaremos orando nesse momento. Se o seu pedido foi para o ar hoje ou não, independente disso, nós estaremos orando por você, que precisa de um milagre na sua vida, de algum parente, de algum ente querido, tá bom? De algum amigo, uma amiga, nós estaremos orando por você nesse momento.
Deus querido, estamos diante de tantas necessidades, pessoas enfrentando lutas, pessoas passando por dificuldades, pessoas sofrendo com perdas, portas que se fecharam. Muitas vezes, Senhor, quando essas situações acontecem, nos pegam de surpresa e ficamos um tanto quanto desgovernados. Mas quando olhamos para Ti, nós entendemos que nada te pega de surpresa. E tu tens a resposta e a solução para tudo que nós passamos. Na tua presença, nós recebemos a paz. E a tua paz é a paz que excede a todo entendimento. A tua paz é a paz que levanta o caído. A tua paz é a paz que restaura. A tua paz é a paz que cicatriza as feridas. Senhor, e que nesse momento, aquele que está chorando pelo amargor de uma perda, tu possas estar falando pelo teu Santo Espírito ao espírito dessa pessoa. Eu sou Deus que enxuga dos teus olhos toda a lágrima. Levanta com teu braço forte, Senhor. Levanta. Mostra, Senhor, a esse irmão, a essa irmã, que a caminhada dele e dela não acabou. Mostra, Senhor. Mostra. Se uma porta se fechou, tu abre, Senhor, uma outra porta maior ainda. Eu te glorifico, Senhor, porque tu és o Deus que sabe o que é necessário para cada um de nós. A tua palavra diz que antes de nós pedirmos, tu já tens a palavra certa para nós, a resposta certa, a direção certa. Tu nos mostras o caminho certo, a atitude certa, a escolha certa. É preciso que nós aprendamos a te ouvir e a colocar em prática aquilo que tu falas conosco. Pelo teu poder eu quero abençoar essas pessoas. Pelo teu poder eu quero profetizar que vidas estão sendo curadas, libertas, restauradas, levantadas pelo teu poder para a exaltação do teu nome. Nós as abençoamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Procurei a paz, o amor, a ternura, o encontro sem igual. Imaginei todo esplendor.
como a nuvem se desfazem a voz.
Derramei, levantei a minha voz,
como relâmpago clarei o mundo,
iluminou o meu caminhar.
Sinto-me um pássaro que voa pela imensidão dos ares sem fim. Encontrei que tanto eu esperava a paz e o amor em Deus. Foi a plenitude do Senhor que me elevou na grandeza dos céus. Mostrou agora todo o meu.
A paz, o amor,
a ternura, tanto sem igual.
Imaginei todo o esplendor, como a nuvem se desfaz em água.
Derramei a minha voz,
como relâmpago clarei o mundo,
iluminou meu caminho. Que tanto eu esperava a paz e o amor em Deus. Foi a plenitude do Senhor que me elevou na grandeza dos céus. Mostrou agora todo o meu viver que é.
Olha como é bom saber que você está aqui acompanhando o nosso Cristo em Casa nesta noite muito especial. Quero abraçar aqui e agradecer a participação da Helenice Alves do Nascimento Santos, do bairro 18 do Forte, em Aracaju. Olha aí, Sergipe acompanhando a gente, muito obrigado. O Antônio Guedes Bandeira, de Jardim Rajá, em Nova Iguaçu, também ligado aqui com a gente. Abraçar o querido pastor Gilberto, da Igreja Filadélfia, em Parada Ideal, Guapimirim, não é? Muito obrigado aí pelo carinho, família sintonizada aqui com a gente. O Carlos Rafael, de Fazenda Caxias, em Seropédica. Alô, povo querido de Seropédica, aquele abraço com a mamãe Laodiceia, um abraço grande aí, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, tá bom? O Celso de Almeida Silva, de Praia Brava, em Mangaratiba, também ligado aqui na nossa melodia, muito obrigado aí pelo carinho, pela participação, abraçando aí a esposa Lorena Carla, com muito amor, né? Receba aí o nosso abraço, o carinho de toda a família Melodia, assim como você que está acompanhando a gente agora aí no seu trabalho, viu? Um abraço para você, está de plantão hoje, neste dia muito especial, nesta noite maravilhosa, uma noite linda, especial. Bom trabalho para você, que Deus te abençoe. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom nós estarmos juntos. Que privilégio nós podermos falar dessa palavra maravilhosa, estarmos nesse culto tão abençoado. Então é algo que alegra o nosso coração e com certeza Deus também se alegra em receber o nosso culto, e Deus tem coisas maravilhosas a fazer na vida de cada um de nós. E a mensagem, nós vamos baseá-la lá em 1 Timóteo capítulo 4, 11 e 12, é uma palavra muito própria para os nossos dias, uma palavra especial para a vida daqueles que já tomaram uma postura de andarem na presença do Senhor Jesus. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim no verso 11, capítulo 4: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que palavra linda do apóstolo Paulo. Que palavra extraordinária o apóstolo Paulo está trazendo para nós nesse texto. Paulo está dizendo nada mais que todo crente no Senhor Jesus deve ser um exemplo. É isso que Paulo está dizendo. Todos nós precisamos tomar uma postura de ser exemplo aonde quer que nós estivermos. Seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na condução, seja em férias, seja na igreja. Então, exemplo não é só na igreja. O crente, o servo, a serva, precisa ser exemplo aonde estiver. Então Paulo, ele está mostrando aqui o cuidado que ele tinha com o crescimento espiritual da vida de Timóteo. E é uma palavra abrangente, não era só para Timóteo. Não era só para Timóteo. Como também, quando ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas Paulo está dizendo para todas as áreas, todas as idades. Nós precisamos vigiar constantemente. Então, Paulo mostra aqui para nós hoje esse texto extraordinário, dizendo: se alegre em ser jovem, se alegre em ser adolescente, se alegre em ser criança, se alegre em ser adulto, e um adulto mais maduro, até chegar à fase de anciã, de ancião. Mas seja qual for a tua faixa etária, não perca o sentido da sua vida com Deus. Pelo contrário, mantenha-se firme na comunhão com o Senhor. E aonde nós aprendemos a ser exemplo? Na palavra, é no ensino bíblico. Então nós precisamos nos ater ao aprendizado da palavra. Quando a palavra de Deus vem mostrar, Salmo 1, como nós devemos andar. E aí, sendo obedientes, andando na presença do Senhor, evitando algumas coisas, não é? Como não estar na roda de escarnecedores, etc. Aí a palavra de Paulo está dizendo, aí tudo quanto você fizer, você será bem sucedido. Por quê? Porque você tem Deus em seu favor. Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz lá, né? Se você ouvir a voz do Senhor, se você se ater ao ensinamento do Senhor, tudo que você fizer, você vai ser também bem sucedido. Quando ele diz, olha, as bênçãos virão sobre ti, né? E te acompanharão. Então, às vezes a pessoa fica correndo aí atrás de bênção, e a palavra vem mostrar para nós que a coisa é o contrário. É o contrário. Quando nós andamos em obediência ao que Deus nos ensina, a bênção vem atrás de nós. E passamos a ser exemplo. Lá em Efésios 4:29, Paulo ainda escrevendo diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graças ao que ouve. Então é para a palavra que sai dos nossos lábios, é para alertar a pessoa que está ao nosso derredor. É alertar, é levar uma palavra de ânimo, de encorajamento. Não é massacrar o outro, é fazer com que aquela palavra seja uma palavra especial para levantar a pessoa, para levar a uma mudança de vida. E Paulo está dizendo também para nós sermos exemplo no trato. No trato, sabe o que é isso? Nunca menosprezar ninguém, nunca se achar melhor que ninguém. Então isto vem mostrar a importância do nosso relacionamento com as pessoas. Então, ordenar essa palavra, ou seja, colocar essa palavra à disposição até daqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Não tiveram, mas eles precisam saber. Quando o Senhor Jesus deixou o ide para nós, ele falou, olha, saia pregando o evangelho a toda criatura. Sabe o que é isso? Nós não podemos fazer distinção. Vou pregar para esse aqui não, para o outro aqui não. Não. Nós não podemos fazer acepção de pessoa. Surgiu a oportunidade, vamos falar de Jesus para a pessoa. Seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, no curso, seja em casa com a família, seja com os vizinhos, seja aonde for, sempre nós temos a oportunidade de falar de Jesus e não podemos nos esconder dessa responsabilidade. Muitas pessoas estão caminhando para a perdição eterna. E muitas vezes, Deus está colocando em nossos lábios uma palavra de ordem, uma palavra centrada, que vai servir de bom remédio para a pessoa que está no caminho errado. Quem vai tomar a decisão é ela, é a pessoa. Mas nós precisamos usar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Então, quando você vai ler em Tiago, capítulo 3, no verso 13, nos mostra que o verdadeiro sábio é aquele que pratica e ensina através da sua fiel conduta. Olha aí, procedimento de vida. Com a nossa conduta ilibada, com a nossa conduta séria, no compromisso com Deus, nós vamos ser exemplo aonde nós chegarmos. Seja na roda de amigos, seja nas férias, seja no esporte, aonde for, nós não vamos nos promiscuir tomando a forma de um grupo de pessoas. Não, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos passar ali no meio do grupo quem nós somos. quem nós somos. E ali nós vamos mostrar que aquele que é servo, aquela que é serva, ela não se deixa levar, ele não se deixa levar, mas mostra realmente quem nós somos em Cristo Jesus. Isso não é religiosidade, isso é vida de compromisso com Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor quer que nós amadureçamos a cada dia. A responsabilidade da igreja estar no mundo é essa. E quem é a igreja? Eu, você e tantos outros mais. E nós estamos fazendo a diferença? Se nós não estivermos fazendo a diferença onde vamos, nós estamos fora do padrão de Deus. Se nós estivermos fora do padrão de Deus, com certeza nós estaremos vivendo debaixo do padrão do mundo. Então, não existe um terceiro padrão. A responsabilidade é nossa. Não adianta querer jogar a responsabilidade sobre os ombros de alguém. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com a revelação da sua palavra. Quer ver outra coisa? Jesus, lá em Mateus 24, disse que o amor se esfriaria. E o que estaria ocasionando o esfriamento do amor? O crescimento do pecado. Aí eu te pergunto, já está acontecendo isso hoje? Eu posso dizer para você com toda certeza que sim. Estão banalizando o pecado. Estão colocando o pecado como uma coisa boa. E o pecado tem um atrativo, né, que, igual um imã, que puxa a pessoa. Por quê? Porque agrada o lado carnal da pessoa. E o pecado escraviza. O pecado passa a dominar a vida da pessoa. E chega um momento que a pessoa passa a gostar do pecado. Acha que o pecado é muito bom e que não pode viver sem aquela prática. Mas o Senhor diz que Ele tem a libertação para nós. E se nós fomos libertos, nós não podemos de novo nos tornar escravos. Precisamos viver uma vida de libertação em Cristo Jesus. E essa libertação, não ser mais escravo do pecado, com Cristo nós vamos ter o crescimento espiritual, uma vida de santificação. Você sabe muito bem que salvação é imediata, santificação é um processo. A cada dia o Senhor vai trabalhando na nossa vida, vai nos aprimorando, vai nos moldando, vai nos dando crescimento. É o que a Paulo também fala, vamos crescendo a cada dia, crescendo, 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 até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, é um processo. Agora, vamos analisar a nossa vida. É mais fácil analisar a vida dos outros. Mas o Senhor, Ele traz na palavra também, em 1 Coríntios 11, uma recomendação, examine-se a si mesmo. E às vezes a gente não para fazer um autoexame. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu relacionamento com as pessoas? Eu estou crescendo espiritualmente? É interessante você observar que não tem como ficar estagnado nessa caminhada espiritual. A pessoa que para de crescer, ela não fica ali estagnada, ela vai cair. Ela vai decrescer. Então, quem não estiver crescendo espiritualmente, com certeza está decrescendo. Então, a vida espiritual não pode decrescer. A vida espiritual é para nós crescermos a cada dia. E o amor? o amor, o verdadeiro amor, olha o que o Senhor fala. Primeiro, aprender a amar a si mesmo. Se você não se ama, é complicado você amar o próximo. Você não valoriza a própria vida. Então você precisa se amar. Você precisa valorizar a sua vida. E você valorizando a sua vida, amando a sua vida, amando a si mesmo, aí você vai aprender a amar a vida do seu próximo. Você não vai ter inveja do próximo, você não vai ter ciúme do que o próximo tem, você não vai ter ciúme de amizades, não. Você vai prezar o seu próximo, você vai ter atitudes nobres com o seu próximo, não apenas com palavras, mas você vai se disponibilizar até ajudar o seu próximo numa questão de necessidade. Você vai estar próximo. Você não vai ter palavras pejorativas com seu próximo. Críticas destrutivas. Você vai ser usado por Deus para levar uma palavra de ânimo que conduz à vitória. Uma palavra de ânimo que traz o renovo. Uma palavra de ânimo que enche a pessoa de brios, que levanta a pessoa. Então nós não podemos chegar e massacrar a pessoa com palavras. Você não é nada, você não vale nada e tal. E vai por aí. Tem pessoas que têm veneno na língua. Tem pessoas que gostam de ser portadoras de má notícia. Parece que quer ver sempre o outro mal. Ô, irmão, até para dar uma notícia, nós precisamos ter sabedoria. Mas tem pessoas que não têm. E essas pessoas precisam ser trabalhadas pela mão do Senhor. E nós não podemos estar no mesmo nível. Nós precisamos ser usados pelo Senhor. E o Senhor diz lá em João 13, 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vê isso aí? Sabe o que é isso? É você ter condição de perdoar as ofensas, ignorar aquela atitude mal colocada, aquela palavra mal expressada. Você está sempre pronto a ministrar perdão. Não, você não espera o outro pedir perdão, você já ministrou perdão. E aí? O veneno da ira não entra no teu coração. A situação amarga que entrou pelos seus ouvidos não vai descer até o coração. Por quê? Porque você está imunizado. Você foi vacinado pelo Espírito Santo de Deus a vencer essas situações. Você não vai perder o sono porque ouviu uma palavra amarga. Você não vai perder o sono porque soube que alguém falou mal de você, que te criticou. Você, na mesma hora, vai ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus. Você é o que a pessoa falou? Não. Então, se você não é, então você não tem que se preocupar. Agora, se o que a pessoa falou tem razão, você vai buscar uma mudança de vida. A pessoa está sendo usada por Deus para te alertar. Sai dessa situação. Às vezes você vê como crítica destrutiva e não é. É um alerta para você sair do caminho errado. Porém, muitas vezes nós não estamos preparados para receber a palavra. Nós precisamos saber se é verdade ou se não é verdade. Se não é verdade, eu não tenho que sofrer por causa daquela situação. Eu não sou o que a pessoa está falando. Então, exemplo, servo e serva do Senhor. Não anda de qualquer maneira, não fala qualquer coisa, não ouve qualquer coisa. Eu não sou obrigado de ouvir aquilo que eu não quero. Se eu não estou satisfeito de estar ali num lugar ouvindo certas coisas, eu saio de fininho. Eu não sou obrigado a estar ali. Então eu saio. Então a palavra do Senhor vem mostrar para nós que nós devemos nos alimentar espiritualmente para podermos vencer no dia mau. Nos alimentar para vencer as situações difíceis, as palavras contraditórias. Então só vamos poder dar bom exemplo se o nosso lado espiritual estiver fortalecido. Então, o Senhor, Ele quer que nós estejamos sempre preparados para vencer esses embates da vida. Um exemplo de fé. Às vezes a gente encontra pessoas tão caídas, pessoas oprimidas por situações tão difíceis. E quando você chega perto dessa pessoa e essa pessoa te dá a oportunidade de falar e você começa a testemunhar o que o Senhor tem feito na sua vida, e você vai poder dizer para a pessoa: olha, eu posso dizer com toda certeza que Deus tem um milagre para você, porque eu sou um milagre de Deus. E eu quero dizer para você que o Deus que operou na minha vida, se você quiser, Ele também vai operar na sua vida. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai dar crescimento para você. Então Paulo está dizendo aqui, capítulo 6, verso 12, de 1 Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo militar na fé. Sabe o que é militar? É luta, é vencer as provas, é não se abater, é não desistir, é não perder o ânimo. Está na luta, está na prova, está na dificuldade, mas também a fé nos leva a ter esperança de que aquela situação vai passar. Vai passar. Deus é comigo, eu vou vencer essa prova. Essa prova vai passar, vai cair por terra. O Senhor, Ele vai agir na minha vida. O Senhor vai me fortalecer. Então, a boa milícia da fé. Quando? Quando nós estamos bem com Deus, bem espiritualmente, vencendo o bom combate da fé, vencendo o bom combate. Então aí nós vamos poder ser boas testemunhas. É interessante, às vezes a pessoa só está pensando em fracasso, só está falando em derrota, não consegue ver a luz lá no final do túnel, e você vem na contramão dizendo: Deus é contigo, Deus vai te levantar, Deus vai te fortalecer, Deus vai curar você, Deus vai trazer alegria no seu coração, Deus vai colocar em ordem a tua casa, Deus vai abrir a porta para você entrar, Deus vai te promover, Deus vai prover você e a sua casa, Deus não vai permitir que falte nada. E a pessoa diz: uau, que maravilha, eu não conhecia esse Deus, eu pensava num Deus que está de olho em mim para me castigar. Não, é preciso que a pessoa entenda que o amor de Deus, as misericórdias do Senhor, a longanimidade de Deus, são coisas extraordinárias. O profeta, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é longânimo. E nessa longanimidade, quantas oportunidades Ele dá para nós nos levantarmos? Quantas oportunidades Deus nos dá para que nós busquemos o conserto de vida? Nunca ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade do Senhor. Então nós temos a oportunidade do Senhor. Você está tendo essa oportunidade agora. E eu quero dizer para você: levante-se. Deus é contigo. Deus quer operar uma obra extraordinária na tua vida e através da tua vida. Então se levante. Se você está distante, se reconcilie com o Senhor. Reconcilie. Se você já ouviu falar de Jesus, mas não tomou uma posição, tome hoje, tome agora. Você está tendo essa oportunidade agora. Se Deus está falando no seu coração, por que deixar para amanhã? Deus está mandando você postergar, deixar para depois a decisão? Não, querido. Não, minha amada. É agora, palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Sabe o que é isso? Você está tendo a oportunidade hoje, agarra a oportunidade que o Senhor está te dando. Daqui a pouco, você vai chegar à conclusão que Deus é extraordinário e você vai dizer: puxa, por que que eu não corri para Jesus antes? Mas vai hoje, ainda dá tempo. Deus é contigo, Ele te ama, Ele quer te dar um abraço especial hoje. Ele quer colocar a paz no teu coração. Deus te guarde, Deus te abençoe.
Tantas escolhas erradas que fiz, outra vez não faria. E quantas portas por onde eu entrei, eu não mais ousaria. Falsos amigos quiseram meu fim, os inimigos zombaram de mim. A minha vida tornou-se um deserto noturno e sem luz. Eu esqueci do primeiro caminho que juntos trilhamos. Quantos atalhos surgiram e neles nós jamais entramos. Mas no momento de vir ilusão, segui caminhos do meu coração. Vivi sozinho num triste caminho de escuridão. E quando um grande abismo avistei, desesperado teu nome chamei. Tu me abraçaste e junto contigo ao caminho voltei. Não te deixo mais, segura minha mão. Não me deixe seguir os desejos do meu coração. Como é bom, Jesus, andar contigo. Nada mais eu preciso se eu segurar tua mão. Esqueci do primeiro caminho que juntos trilhamos. Quantos atalhos surgiram e neles nós jamais entramos. Mas no momento de vil ilusão, segui caminhos do meu coração. Me vi sozinho num triste caminho de escuridão. Quando um grande abismo avistei, desesperado teu nome chamei. Tu me abraçaste e junto contigo ao caminho voltei. Não te deixo mais, segura minha mão. Não me deixe seguir os desejos do meu coração. Jesus, andar contigo. Nada mais eu preciso se eu segurar tua mão. Não te deixo mais, segura minha mão. Não me deixe seguir os desejos do meu coração. Como é bom, Jesus, andar contigo. Nada mais eu preciso se eu segurar tua mão.
Lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, pastor Eli Alves de Souza. Estamos alimentados, né, gente? Aliás, domingo para o servo de Deus é sensacional. Para quem ouve a melodia também, logo pela manhã, né, a primeira edição do culto da Igreja Cristo em Casa, mensagem de Deus, aí para você que foi à sua igreja, Deus também falou ao seu coração, para você que não foi à sua igreja, Deus falou agora também, através da sua santa palavra, tudo isso para a gente começar bem demais a nossa semana, né? Aliás, está começando a melhor semana das nossas vidas. Pastor Eli Alves, muito obrigado, meu irmão. Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar. Fábio Silva, irmão, um abraço. Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, Deus te abençoe. Obrigado também, meu irmão. O pastor Eli Alves de Souza vai impetrar a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Existem frutas.